Bom dia a todos. Hoje é 27, agora são exatamente 10 horas e 21 minutos. Damos o início, então, a mais uma reunião da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Segurança, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Cumprimento aqui os vereadores componentes desta comissão, vereador Gabriel Martinez, vereador Egídio Carvalho, vereador Luiz Fernando e vereador Estela. Também presentes nesta audiência, nesta reunião, a vereadora Lilian, também a vereadora Manuela. Aqui quero cumprimentar a presença do secretário Diego Cantori, secretário adjunto da Saúde, a Luciana Brasero e o Mário Pedeles. Convido vocês que sentem à mesa conosco aqui. Iniciamos então primeiro com um parecer para votação. Documento Projeto de Lei Ordinária 22 de 2016, protocolo sobre o número de 2016, procedência do vereador José Clemente da Silva Correia e vereador Adelino de Jesus Padovan. O assunto denomina-se Coral Estudantil de Uruguaiana Cecília Machado Lopes, o Coral Estudantil de Uruguaiana CEL. O relator foi o vereador Mano Gás. Relatório. Chega esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 22 de 2026, de autoria dos vereadores José Clemente Correia e Adelino Padovan. Protocolado nesta casa sobre o número de 2016, que denomina-se Coral Estudantil de Uruguaiana Cecília Machado Lopes, o Coral Estudantil de Uruguaiana, o CEL. Cabe a esta comissão de serviços municipais avaliar, fiscalizar e discutir todas as iniciativas e preposições que visam aprimorar a eficiência e qualidade do serviço público. Parecer, a proposta apresentada tem como objetivo denominar o Coral Estudantil de Uruguaiana como Coral Estudantil de Uruguaiana Cecília Machado Lopes, prestando a reconhecida homenagem à regente e coordenadora de corais, que teve um papel fundamental na promoção da inclusão social por meio da música. Destacamos que ainda a homenageada foi a principal idealizadora do projeto que originou o coral, deixando como legado sua história de vida marcada pelo comprometimento com a educação musical das crianças e jovens, repercutindo no desenvolvimento moral e profissional de todos que tiveram o privilégio de participarem dos projetos culturais. Desta forma, fica explícita, justa e merecida homenagem a Cecília Machado Lopes pela excelência de seus serviços prestados à comunidade. Face do exposto, o parecer é favorável à aprovação do projeto de lei, sala das comissões, 27 de abril de 2026. Vereador relator, Mano Gás. Coloco o projeto em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco em votação. Registrar então que o projeto de lei 22 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Aguardo a resposta do ofício, o requerimento de 376, que requer acompanhamento da Comissão de Serviços Municipais para de vereadores acerca da situação de possível desabastecimento de combustível no município, da autoria vereadora Manuela Couto. Requerimento 525/2016 requer abertura do processo de comissões de serviços municipais para verificação das denúncias em redes sociais do aparecimento de animais em alimentos em um supermercado de Uruguaiana. Requerimento 544/2016 requer, na forma regimental, que a Comissão de Serviços Municipais proceda à fiscalização e apuração de passivos descontos indevidos na remuneração de servidores da área da educação, quando estes se encontram amparados por atestado médico, bem como verifique as exigências da compensação e reposição desses dias. Também da autoria da vereadora Manuela Couto. Procedimento administrativo 36 de 2026, denúncia de acúmulo de pneus na borracharia em frente à escola Hermeto Pinto Bermudes, que chegou até pela ouvidoria e relatoria do vereador Egídio Vinte Carvalho. Requerimento 595/2026 requer que a Comissão de Serviços Municipais acompanhe a situação da carreta da saúde no município de Uruguaiana, também da vereadora Manuela Couto. Esses são os requerimentos que estamos aguardando a resposta do ofício. Ofício de número 177, Prefeitura Municipal de Uruguaiana, Secretaria de Saúde. Ofício de número 085, de 2026, Gabinete do Secretário de Saúde, Uruguaiana, 30 de março de 2026. Esse ano, presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho solicitar a audiência pública para a apresentação dos relatórios. 1. Relatório da Gestão Municipal de Saúde do terceiro quadrimestre de 2025. 2. Relatório detalhado quadrimestral do terceiro quadrimestre de 2025, elaborados a partir dos sistemas MGS, em cumprimento da portaria de número 882 de 2012 do Estado do Rio Grande do Sul. Atenciosamente, Diego Cantori Hernandes, secretário adjunto de Saúde. Então, neste momento, passo a palavra ao secretário Diego para fazer a apresentação do terceiro quadrimestre. Fique à disposição, secretário.
Bom dia, presidente. Bom dia aos demais vereadores, os demais presentes também nessa casa. A gente traz para apreciação dos vereadores o relatório de monitoramento e gestão da Secretaria de Saúde do terceiro quadrimestre de 2025, o qual fechou o exercício do exercício de 2025, o qual a gente vai fazer a apresentação agora para os senhores. Ele é um relatório que ele tem um fluxo, né, que tem que ser realizado. Dentro dos fluxos é a apresentação ao Conselho Municipal de Saúde, à Câmara Municipal de Vereadores, aos vereadores e à 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, o qual o responsável é o Leonardo Bombach lá, que é o assessor da 10ª Coordenadoria que faz toda a verificação final desse relatório. Nos slides ele tem as demonstrações de todos os recursos estaduais que foram enviados à Secretaria de Saúde e executados, lembrando os senhores que a partir de uma solicitação, de uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde, a apresentação do MGS ela só se baseia nos recursos estaduais, então a prestação no MGS vai compor somente os recursos que a Secretaria de Saúde recebeu do Governo do Estado. No período do terceiro quadrimestre de 2025, as receitas no período correspondente a recursos do Estado foram R$ 3.149.846,40. A receita financeira desse período foram R$ 204.509,73 e a execução orçamentária e financeira nesse período é de R$ 3.444.802,12. Dentro delas ali, a gente faz a demonstração das transferências estaduais e a execução dela detalhada. Esse relatório foi enviado para os senhores, toda ela, a execução, onde foi executada ela em cada categoria econômica, sendo ela atenção básica, a média e alta. A atenção básica executou R$ 1.978.717,80. A média e alta complexidade, a assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 1.360.423,56. A vigilância epidemiológica, R$ 105.660,76. Dentro dessas são as execuções desses recursos do Governo do Estado, são fontes de recurso estadual. Então, hoje o MGS, que é o Relatório de Monitoramento de Gestão e Execução de Recurso, ele só demonstra os recursos estaduais recebidos pela Secretaria de Saúde. Tá? Eu não sei se os senhores têm alguma dúvida em relação a esse relatório, ele está demonstrado o MGS. Vou passar para o segundo relatório agora, que é o relatório detalhado. Agora eu vou apresentar o relatório detalhado quadrimestral de SUS, terceiro quadrimestre de 2025. O relatório ele mostra todo o montante de fonte de recursos aplicado no período. Ele em si demonstra todo o percentual do recurso livre, quanto que foi utilizado, as auditorias realizadas em fase de execução no período e as ofertas de produções e serviços da Secretaria de Saúde. Ele é mais detalhado da oferta de serviços e da produção realizada na Secretaria de Saúde. Nesse relatório ele é demonstrado as principais causas de internações. Elas estão todas elas demonstradas a partir do ano de 2021 ali, todas elas por detalhado, né? Cada doenças ali. No próximo slide agora a gente vai detalhar as principais elencadas por nós. Dentro das elencadas, das principais causas de internações que nós tivemos no período, foi gravidez, parto e puérpero, 1.527 internações, doenças do aparelho respiratório, 840 internações, doenças do aparelho circulatório, 772 internações, Doenças do aparelho digestivo, 712 internações, neoplasia, 511 internações, totalizando no período 6.524 internações. Esse é um slide que foi criado a pedido do Conselho Municipal de Saúde, o qual eles gostariam de saber, dentro das principais causas de internações ali, aparece... era uma intenção deles saber qual que era o quantitativo entre cesárea e parto normal. Então a gente incluiu esse slide a partir de uma demanda do Conselho de Saúde, qual estamos demonstrando aí que dentro do total de partos realizados no período, 177 foi parto normal e 226 foi cesáreas. Da produção dos serviços da Secretaria de Saúde, a gente teve na Policlínica Adulto, 15.575 atendimentos. No cheque consulta, a gente comprou dos médicos especialistas 887 cheque consulta. Na UPA, teve 23.359 atendimentos. No SAMU, 1.224 chamados. Nos atendimentos das unidades básicas de saúde, nas ESFs, 68.345 atendimentos. No CEL, 4.657. Na Saúde da Mulher, 7.326. Policlínica Infantil, 7.876 atendimentos. No SAI e ST, 4.618. No Ambulatório de Saúde Mental, 4.974. Nos CAPs, AD e 2, 11.073 atendimentos. No Centro de Fisioterapia, 9.919 atendimentos. Esse outro item também é um pedido da Unipampa para a gente demonstrar no relatório também de atendimentos que foram realizados pela Unipampa nos serviços, 653 atendimentos. E no TFD a gente realizou 6.164. Aqui estão alguns dados extraídos em relação aos atendimentos por gênero, por raça, por idade, estão demonstrados aqui no relatório também. Em relação aos serviços que foram comprados, que foram pagos durante o período, através de termos de convênio que a Secretaria de Saúde tem, da Clínica Renal de setembro a dezembro de 2025, a gente repassou ao Hospital Santa Casa R$ 962.160,04, ao Banco de Sangue, 136.515, a Oftalmologia, 364.925,71, ao Pronto-Socorro e as Unidades de Tratamento Intensivo e Obstetrícias, 2.487.720, a Hemodinâmica, que é a Cardiologia, 169.987,29, as cirurgias eletivas, 319.271. Os exames de imagem, 50.920,70. E a unidade de pronto atendimento, a nossa UPA, 2.020.579,11. Dentro desse relatório também a gente demonstra a estrutura da Secretaria de Saúde atuante nesse quadrimestre. A gente tem 26 equipes de saúde da família, ao total distribuídos nas ESFs e UBSs da Secretaria de Saúde. A gente tem uma equipe de uma unidade básica de saúde, que é a saúde prisional. A gente tem o programa Primeira Infância Melhor, o PIM. A gente tem o programa dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias, a Policlínica Infantil, a Policlínica de Especialidades, que é a nossa Policlínica Adulto. 23 médicos vinculados ao programa Mais Médicos, um médico vinculado ao programa Médicos pelo Brasil, as farmácias, né, tanto a básica como as descentralizadas, a equipe do consultório na rua, o Centro de Especialidades Odontológicas, CAPS 2, CAPS AD, IST AIDS, o Laboratório de Análises Clínicas, o LAMINF, as vigilâncias epidemiológicas, sanitária e ambiental, as unidades do SAMU ali, básica e avançada, além da motolância, o SAMI, a unidade móvel de saúde, a saúde da mulher, o Centro Municipal de Fisioterapia, Unidade de Sentinela de Saúde do Trabalhador, que é o Serest, lá no Porto Seco, e o Ambulatório de Saúde Mental. Em relação aos estabelecimentos cadastrados com o Kines no município, a gente tem 429 estabelecimentos cadastrados, sendo que 427 sob gestão municipal e 2 sob gestão estadual. Ao total, 2.599 profissionais cadastrados. Aqui são os indicadores da pactuação federativa, o qual o município pactua junto ao governo do estado, os indicadores que pretende atingir no quadrimestre em relação a esses indicadores, como taxa de mortalidade infantil, número de casos de sífilis, testagem de HIV, razão de mortalidade materno. Vamos citar um aqui, a taxa de mortalidade infantil. A gente pactuou junto ao governo do estado que faria maior força-tarefa para pactuar 11 casos, 11,49 de mortalidade infantil. Infelizmente a gente ultrapassou essa taxa, todos eles investigados através do Comitê de Mortalidade Infantil, o qual é reunido Santa Casa, Secretaria de Saúde, Atenção Básica e demais órgãos para a gente identificar todo o que ocorreu nesses casos aí, para tentar sanar e não ocorrer se for falha da rede, sendo falha que a gente não possa fazer, entendeu? Ou que a gente tenha alguma ingerência e possa melhorar o serviço para estar diminuindo essas taxas. O número de testagem de HIV, a gente pactuou que a gente iria fazer 40, a gente atingiu a meta, atingiu com 69. A taxa de mortalidade por câncer de mama, a gente pactuou 15 e atingiu 22,4. Outro percentual ali também de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa do Bolsa Família, a gente pactuou que ia atingir 75,5, ali a gente acabou aumentando o nosso índice, foi para 78,57. Dentro de uma outra informação que compõe esse relatório também, ele demonstra o percentual aplicado mínimo em saúde, o qual a gente é exigido por lei aplicar 18,69% e a gente 15%, e a gente acabou aplicando 18,69%, acima do índice mínimo. E esse aí é o relatório. Agora estou à disposição dos senhores para questionamento.
Baseado, então, na apresentação dos relatórios do terceiro quadrimestre, coloco a palavra à disposição do vereador Luiz Fernando Bright.
Bom dia, secretário, Luciana, Mário. Sejam muito bem-vindos aqui na Casa do Povo. Eu analisando os números no slide, me chamou a atenção as internações por neoplasia, né, que é o câncer, como estão altas. 511 internações, é um número considerável. E sempre a gente, quando fala em neoplasia, em câncer, né, a gente tem aquele olhar, né, do coração, né, do sofrimento do ser humano. Mas aqui a gente está apresentando números financeiros, né? O que foi recursos, foram empregados. Esse talvez seja o tratamento mais caro que tem que ser empregado, né? O tratamento oncológico é um tratamento caro. Então, eu sei que a nossa... E os números também de doenças, que tem um quadro que vocês apresentaram, a nossa população, salvo engano, ali foram 160 mil atendimentos em saúde. Isso revela, é um diagnóstico de que a nossa população está doente. Está doente, seja por má alimentação, por hábitos que não... Eu acho que a gente vai ter que apostar em campanhas. Olha ali, são 166 mil atendimentos somente neste período. Somente nesse período. A gente tem que se ater que são 4 meses. Isso aí, além de ser um sofrimento para famílias, para a população em geral, para a gestão pública, é um dinheiro assim, astronômico que é empregado. Então, eu acho que a gente vai ter que apostar, principalmente assim, quando se fala em câncer e outras doenças, em campanhas de conscientização, né, até de alimentar, de, é um caminho, mas eu me assusto assim quando vejo 511 pessoas internadas, não são que estão sendo tratadas, elas foram internadas. Então é preocupante. Pois, secretário, eu quero fazer um elogio à Farmácia Popular. Tá? A Farmácia Popular sempre foi um tendão de Aquiles de Uruguaiana, ainda continua. Tá? Mas eu estive por duas vezes lá, uma para fazer uma fiscalização, falei com populares. Eu não vi, eu tive quase uma hora, fiquei sentado ali, e eu não vi ninguém sair sem medicação. Ninguém. Então eu sou muito crítico a vocês, e dessa vez eu fui lá, e na outra, inclusive, eu fui pegar um medicamento que somente lá tinha, que é para minha mãe, que tem epilepsia, e ela conseguiu lá. Nem na rede não tinha, e lá tinha. E também vi várias pessoas retirando fraldas, e tinha todos os tamanhos, estavam disponíveis, que sempre é uma reclamação constante, e neste mês, né? Não estou falando do quadrimestre, mas já que os senhores estão aqui, a gente tem que frisar. O que está bem está melhorando, mas também eu tive reclamação de alguns pacientes que estavam ali, que os médicos na rede básica, por vezes eles fazem a receita de um medicamento que sabem que não tem na rede. A rede não tem aquele medicamento, inclusive medicamentos que já foram retirados pela Anvisa. Estão sendo solicitados. Então, eu acho que esse é um ponto a ser corrigido com as equipes, né? Que faça a receita do que é possível, que tenha dentro da possibilidade que tenha na farmácia popular. Porque as pessoas, às vezes, ficam aí se debatendo, fazendo rifa, correndo de um lado para o outro e não tem o medicamento. Então, eu acho que esse é um ponto a ser corrigido. Claro que, em algum momento, não vai ter, beleza, mas está acontecendo bastante. E outro ponto desse diagnóstico é os exames por imagem, secretário. Ali eu vi os números ali de recursos empregados, e aqui, nesses exames, ali o valor empregado é de 50 mil, pouco mais de 50 mil reais. Hoje nós temos uma fila assim, ó, gigantesca de pessoas que estão necessitando desses exames de imagem. E aí vamos no custo, esses exames também são exames caros, né? E eu acho que na gestão, isso eu estou fazendo uma sugestão, que seja visto com mais ênfase a compra desses exames para nós desafogar essa fila, né? Que vem aumentando e aumentando, e todos são exames aí, uma tomografia, uma ressonância magnética, elas são de alto custo para a população, não tem acesso. Então, eu acho que, dentro do possível, que seja ajustado um valor maior. Né? Não estou dizendo retirar de um lado, eu sei que é ruim fazer essa balança, né? Tirar de onde já tem pouco, mas vocês estão aplicando até mais do que a lei manda, mas que dê uma atenção maior para essa compra de exames, porque nós precisamos desafogar. E me ponho à disposição, nós temos um recurso aí que está, pelo que a gente conversou com o deputado Afonso Mota, a gente já tinha conversado de 500 mil reais, e nós tínhamos visto alguns onde seriam empregados, talvez nos exames acho que sejam mais necessários do que a minha vontade, né, que era colocar aqui ou ali, mas vamos conversando. Tá, eu me preocupo com esse número aqui de investimento somente de 50 mil, sendo que a fila está mais que gigante. E, da minha parte, muito obrigado a vocês virem aqui e nos trazerem os dados.
Quero, neste momento, também registrar a presença do presidente dessa casa, o vereador José Clemente, se encontra também presenciando a audiência da apresentação do terceiro quadrimestre. Até para dar mais dinamismo, então, esclarecimento, secretário, peço que o senhor responda as questões do vereador Fernando, depois passamos para o próximo vereador, até para trazer as informações mais concretas.
Eu acho que eu prefiro assim também, presidente, porque daí fica mais, 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 mais correta a dinâmica, né? É, em relação à farmácia, a gente tem três frentes de aquisição de medicamentos, né? Justamente para não haver essa falta. A gente tem o nosso pregão eletrônico, que é um pregão municipal. A gente tem o consórcio da Grampal e a gente tem o consórcio da Codepampa. Então são três frentes que a gente tem para fazer a aquisição desse medicamento e também não deixar a nossa população. Uma questão que a gente enfrentou há um pouco período atrás agora, foi a questão dos medicamentos especiais, o qual o Estado tem que fazer a entrega desses medicamentos, né? Normalmente eles são, quando o médico demanda a utilização do medicamento especial, a gente abre um processo administrativo, a coordenadora da farmácia básica lá tem um login, uma senha de acesso, qual ela abre um processo administrativo do Estado e o Estado fornece essa medicação ou essa alimentação para os pacientes. E o Estado ficou um bom período, olha, ficou acho que uns 3 ou 4 meses sem o regulador lá dessas medicações. Então a gente passou um período bem crítico aí, sem esses medicamentos. Agora o Estado sinalizou que já fez a contratação dessa empresa que faz a regulação dos medicamentos especiais e está sendo normalizada aos poucos. Então é um período que a gente passou ali que foi bem complicado. Já até a vereadora Estela teve um caso ali que acompanhou. E felizmente já foi normalizada essa questão. Como o senhor identificou, o senhor viu já, agora com a troca do secretário que teve na Secretaria de Saúde, a gente convidou o Dr. Hugo para compor a coordenação dos médicos da atenção básica. Ele já vem trabalhando nisso, agora inclusive hoje de tarde a gente já vai ter uma reunião geral com todos os médicos da atenção básica e pode ter certeza que eu vou levar essa demanda que dos medicamentos que estão sendo prescritos pelos médicos, qual não existe ou não tem mais no quadro. Porque todos os médicos da atenção básica, eles recebem a relação de medicamentos, tanto os medicamentos que estão disponíveis na rede, quanto os medicamentos que têm que ser aberto o processo administrativo para recorrer a ele, que são os medicamentos especiais. Então hoje pode ter certeza que a gente vai colocar essa pauta já na reunião, que a gente vai ter a reunião geral com todos os médicos. E dos exames de imagens, a gente tem duas frentes de compra desses exames também. Além do Hospital Santa Casa, que a gente tem um termo de convênio para compra de exames de imagem, que é o total aquele de R$50 mil por mês que a gente compra de exames de imagem, o qual ele envolve tomografia, ultrassonografia, raio-x, todos os exames. Além disso, a gente tem um chamamento público com a empresa Maximagem, o qual se habilitou ao nosso chamamento. Também todos os exames são tabela SUS, todos eles que a gente compra são tabela SUS, e são duas frentes que a gente vem tentando dar vazão, mas infelizmente a que a gente vem mais sofrendo são os exames de ultrassonografia, né? O qual não é só um simples exame de imagem. Ele precisa, além de fazer o exame de imagem, ele precisa de um laudo médico. Então o médico precisa laudar esses exames, o qual a Santa Casa também vem tentando fazer o máximo lá para realizar o quantitativo maior do exame, e a Maximagem também. Mas infelizmente a gente tem bastante paciente na fila desse exame.
Com a palavra então, vereadora Lilian.
Bom dia, secretário Diego, Luciana, outro colega. Eu me esqueci agora. Mário. O Mário, tudo bem. Prazer ter vocês aqui novamente. E eu acho que a preocupação do vereador Bright também coincide também com a minha. Eu vi que tem um repasse de 2 milhões para a UPA, né, que é maior que todos os outros repasses. Então quer dizer que a UPA atende mais, que precisa de mais insumos, como diz, né? E eu vejo essa grande preocupação, como diz, das ESFs. Porque eu sempre disse que se for tratada a raiz, a árvore cresce. Então eu acho que a grande preocupação está nas ESFs. As pessoas têm que serem mais atendidas, com prioridades. Porque o que nós recebemos aqui, e os outros vereadores devem estar deve também receber, é muitas reclamações do não atendimento. E eu acho que, se tratar bem ali, a pessoa não vai para a internação. Se fizerem os exames específicos ali, a pessoa descobre as doenças a tempo. E eu vejo com grande preocupação essa grande repasse que tem para a UPA, porque a demanda é diária. Eu estive na UPA agora com o deputado Carlos Gomes, e ele ficou bem impressionado, assim, a estrutura é muito boa, só que as pessoas estão transferindo para a UPA o que tem que ser feito nos postos. E aí eu acho que é aí que está faltando. Nós precisamos ter um atendimento mais específico, mais prioritário. Nós precisamos, as pessoas, como eu disse já uma vez, têm que sair de lá encantadas com a saúde. Esse é o meu pensamento, que tem que ser feito algo voltado para incentivar mais, porque as pessoas já não estão mais querendo ir nos postos. Para que eu vou nos postos? Se eu chego lá na UPA, eu tenho um atendimento, e um atendimento muito bom. E quero ressaltar aqui também o doutor Saldanha, um grande amigo, uma pessoa muito boa, e parabenizar a escolha do executivo por ele estar junto a vocês. Eu sei que vocês juntos vão fazer um grande trabalho, eu sei o quanto vocês trabalham também. E quero dizer, doutor Hugo, uma excelente escolha. Uma pessoa humana, porque o que falta, às vezes não, sempre, o que falta é a humanidade. E são poucos, são raros os médicos que têm esse perfil que tem o Hugo de atender e atender muito bem as pessoas. Eu acredito que agora, com essa escolha dele, as SFs vão melhorar e vamos diminuir um pouco a carga da UPA. Porque eu tive lá agora 3 dias, praticamente, dentro da UPA. E assim, gente, é um entra e sai de pessoas, um entra e sai de pessoas, assim, ó. Porque as pessoas desacreditaram um pouco dos postos. E nada contra a enfermagem, a gente sabe que o quanto eles se dedicam, mas a população em si não acredita. E a gente sabendo o quanto as enfermeiras são dedicadas. Mas, infelizmente, eu digo a população, né? Eles não querem ser atendidos, eles querem ter um médico, como sempre aconteceu. E vocês sabem que eu também dei em cima e estou dando, ainda conversando com a gestão da Santa Casa sobre o raio-x da UPA, que foi ainda agora nessa conversa que nós tivemos lá com o deputado. Foi mais uma vez falado isso, que o raio-x... eu sou contra tirar serviço. Eu sou contra acrescentar serviço. Eu não sei agora, secretário Diego, como que o senhor está vendo isso aí e como que está acontecendo, porque agora diminuiu o tempo, agora são meia hora só, e o radiologista vem de lá da Santa Casa, vem e faz o raio-x na UPA. Mas eu acho que nesse tempo também se perde. Porque no momento que leva e traz, mesmo que a tomografia é feita assim, eu quero ver o que o senhor acha, que isso diminui muitos custos ou isso está dentro do orçamento da secretaria? Porque quem faz o repasse para a UPA é a Secretaria de Saúde, não é? E aí eu queria a sua opinião nessa parte aí. O que a gente pode fazer juntos? Porque nós não estamos aqui só para criticar, Diego. Nós estamos aqui também para ajudar. E nós temos que ajudar a população que se faz necessitada. Né? E a gente não está aqui, que fique bem claro, que nós não estamos aqui criticando nada. Nós queremos ajudar a melhor maneira, porque, como diz, a voz do povo é a voz de Deus. Né? Obrigada.
Com a palavra, secretário.
Bem colocado, vereador. A gente tem uma das principais... pedidos do prefeito ao Dr. Saldanha é o acompanhamento, é essa atenção junto à atenção básica nesses atendimentos da população, né? Porque sabe toda essa procura que os pacientes que vão até uma atenção básica ali, a unidade de saúde não consegue atendimento, acaba indo para pronto-socorro, para UPA. A gente precisa trabalhar muito também a conscientização da nossa população, né? Porque muitas vezes a gente tem pacientes que precisam fazer uma renovação de receita, que acaba muitas vezes tomando um horário de um médico ali, de um paciente que precisa de um atendimento, ou até mesmo um paciente que foi triado. Eu não estou dizendo que são todos os pacientes, mas se pegar na produção ali, são muitos que acontecem, pacientes que têm um problema de saúde, que é mais simples ali, que não é uma urgência e pode ser agendado para o próximo dia, para um próximo atendimento, e não acatam essa triagem feita pela enfermagem ali e acabam indo para a unidade de pronto atendimento. Mas isso tudo o Dr. Saldanha já está tratando junto com a equipe da atenção básica dele ali para tentar diminuir todo esse problema que está acontecendo. Em relação ao raio-x, a gente sabe da necessidade, foi uma decisão tomada lá pela gestão do hospital e a gente vem trabalhando já com ele já para tentar retomar já esses atendimentos, visto que da necessidade da população já. A gente já vem trabalhando com eles já para retomar.
Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Bom dia, presidente Mano Gás, muito obrigado por conceder a palavra, mesmo não integrando a comissão de serviços. Como saúde é um tema muito prioritário no nosso gabinete também, como líder do governo também faço questão de acompanhar a apresentação do relatório quadrimestral, e saudando a presença do secretário Diego, Luciana, Mário, representando a Secretaria de Saúde, nesta primeira apresentação, após a troca do secretário titular, agradecendo a doutora Anne pelos serviços prestados ao município e dando as boas-vindas mais uma vez ao doutor Saldanha, que foi meu secretário adjunto lá em 2019, no ano que eu tive a honra de ser secretário municipal de saúde de Uruguaiana. Objetivamente, eu tenho alguns questionamentos e sugestões aqui. No ano passado, ainda estávamos sob a gestão da Thaís Arâmburo na Santa Casa e eu fiz uma indicação aqui pela Câmara que não prosperou até agora, mas gostaria de reiterá-la, já que temos um novo cenário de gestores, tanto na Santa Casa como na Secretaria Municipal de Saúde, que é sobre a questão da farmácia na UPA. Dela ter um atendimento de plantão aos finais de semana, ou a própria farmácia básica, se tivesse como ter um horário, pensando no cidadão, como a vereadora Lilian gosta de falar, o cidadão que durante o final de semana precisou de um medicamento e não consegue o atendimento da farmácia básica municipal. Numa visita à UPA, a gente visualizou a farmácia que tem funcionando na UPA, e pensou que talvez ali poderia se dispensar alguns medicamentos, aqueles que são os mais corriqueiros de uso, né, em situação de febre, analgésicos, alguns antibióticos. E tem a situação do sistema também, né, a questão técnica do sistema da farmácia básica, do acesso da UPA. Mas reiterar esse nosso pedido, se puder ser feito as novas gestões, tanto da Santa Casa como da... A da Santa Casa não tão nova assim, mas reiterando o pedido. Gostaria de questionar também, que aí é uma informação mesmo que eu gostaria de obter, se chegou a ser implementado o plantão odontológico na UPA, está em funcionamento. Também fazer uma saudação especial ao Dr. Hugo, nomeado e coordenador médico da Estratégia de Saúde da Família. Esperamos que também tenha essa visão mais humana no atendimento ao paciente. E também aqui um pedido, que eu ainda quando secretário tinha essa visão também, nunca fui convencido do contrário. Embora eu tenha um entendimento de como é a estratégia da saúde da família, desculpa me alongar aqui, presidente, que busca um atendimento mais preventivo, mas a população brasileira, infelizmente, não tem esse entendimento, e as pessoas buscam o atendimento quando precisam, quando estão com alguma dor, quando procuram o médico quando está precisando, não apenas para o preventivo, que deveria ser feito também. Mas aquela proporção de atendimentos que tem de cada médico, são 12, né, por turno, do que é demanda livre, que é o atendimento da pessoa que chegou no dia e teve o atendimento, em comparação com o agendamento. Então, às vezes, eu fico com a impressão de que as pessoas precisam mais da demanda livre do que o agendamento, que fica fechando a agenda e jogando o agendamento para depois. Então, é uma análise que pode ser feita também pelo Dr. Saldanha, junto com o Dr. Hugo, junto à equipe médica, do que podemos fazer nesse sentido de dar uma resolutividade imediata a quem acompanha os postos de saúde. E, para finalizar, só na página ali de quais são os valores que vão para a Santa Casa, eu acho importante a gente ressaltar, excetuando o valor da UPA, que é quase que uma triangulação, né? É um valor que vai para a Santa Casa, mas é a Santa Casa que administra a UPA, então aquele é o valor da UPA. As demais linhas são todas relativas a convênios diretos da Municipalidade, da Secretaria Municipal de Saúde, com a Santa Casa. Então, eu acho que é importante também na apresentação constar, até para destacar, secretário, na próxima vinda de vocês, o valor total, que fique somado, não sei se tem na outra página o valor total, né? Uma linha com o total dos valores que vão, se a gente somar aqui de cabeça, vai dar 4 milhões, o total aí passa de 4 milhões, né? 4 milhões e meio de reais, só para a Santa Casa, além do que já foi aprovado nesta casa, que deve constar no próximo quadrimestral, que são os valores mensais que esta casa aprovou de subvenção para a Santa Casa. Também passa para a Secretaria Municipal de Saúde, né? São 500 mil. Então, vai ter mais 500 mil ali. Então, 500 mil em 4 meses são mais 2 milhões. Então, provavelmente, no próximo quadrimestral, a gente vai ter mais de 6 milhões, quase 7 milhões, repassados pelo município diretamente para serviços prestados pela Santa Casa. Muito obrigado.
Para deixar registrado também aqui, secretário, como você fala em saúde, o vereador Celso levantou aí o ponto sobre a farmácia na UPA. Também gostaria de fazer um pedido para o senhor, que até já protocolei nesta casa novamente, que lá em 2017 nós aprovamos aqui um projeto de lei da minha autoria, que é o projeto de 37 de 2017, onde o prefeito Rony Mello sancionou a nossa lei, onde disponibiliza a divulgação dos medicamentos oferecidos na rede municipal de saúde em Uruguaiana. A listagem de interesse público em geral, portanto, facilita o atendimento aos usuários da farmácia central, a farmácia básica. Então, se o senhor puder, poder dar uma atenção também nesta lei 37/2017, a gente fica grato com a palavra para responder os questionamentos do vereador Celso Duarte, que fica à disposição do senhor.
Essa questão dos medicamentos, ela já está atendida, já, vereador. Ela tem três fontes de publicação e divulgação dos medicamentos, tanto os medicamentos que estão lotados em cada farmácia básica, quanto os medicamentos faltantes e a justificativa porque eles estão faltantes. Então a gente tem três fontes, além da divulgação municipal, a gente tem o sistema o SAL, que é o sistema da Unipampa, e tem o da FAMURS também. São três fontes de divulgação, além de toda segunda-feira ele está sendo publicado no Conselho de Saúde também para divulgação. Em relação à farmácia da UPA, certamente iremos levar essa demanda, vereador Celso, para já tratar junto com a nova gestão já a implementação da farmácia lá na UPA, visto agora a proximidade do inverno e a importância da dispensação desses medicamentos nesse período. Então pode ter certeza que a gente vai levar essa demanda à nova gestão. A odontologia na UPA está funcionando, então a gente tem um horário estendido após as 18 horas, que vai até as 21h30, e nos sábados de tarde também tem um atendimento pela parte do sábado de tarde lá na UPA também, ali na parte do céu, os odontólogos utilizam ali para esse atendimento estendido. Em relação às demandas ali das unidades, é uma questão que vai ser tratada agora nessa reunião do novo coordenador médico com os médicos da atenção básica, logo que é o objetivo da reunião é tratar uma melhor forma de a gente poder estar atendendo a população, sendo que ou diminuindo os agendamentos e aumentando a demanda livre, ou diminuindo a demanda livre, aumentando as demandas espontâneas. Essa é uma questão que vai ser tratada agora junto com eles, vai ser discutida uma sugestão da gestão com a realidade que eles passam lá, para a gente poder chegar num denominador comum lá e poder estar atendendo melhor a comunidade ali. E dos convênios, a gente vai colocar o valor total ali no próximo slide, já vai ter o valor total.
Com a palavra, vereadora Manuela.
Bom dia. A gente tem alguns anotamentos aqui. Eu não sei se vocês conseguiriam responder agora, senão a gente pede depois por requerimento, não tem problema, tá? Eu sei que a gente não tem todas as respostas. Mas nos preocupa a taxa de mortalidade infantil, o aumento, o número de sífilis congênita em menores de um ano, com uma meta de 40, a gente foi para 69. E a gente gostaria de saber o que está acontecendo. Achou? Lá, o segundo. Quais seriam as principais causas dos óbitos registrados? Se o Comitê de Mortalidade Infantil e Fetal está operando e a gente tem um relatório sobre essas mortes, sobre os motivos, se isso seria, né, um déficit na cobertura da atenção básica, e sobre a sífilis congênita, por que que houve esse aumento tão significativo, e se as gestantes estariam, né, com essa falha no atendimento de pré-natal, se vocês têm uma explicação para isso, senão depois a gente pede por requerimento. Obrigada.
Eu vou responder da taxa de mortalidade infantil e a Luciana respondeu da sífilis. A taxa de mortalidade infantil, o comitê sim está atuante. A gente tem profissionais médicos da atenção básica, assim como os demais profissionais da atenção básica, enfermeiros, Santa Casa, que estão atuante nessa questão da mortalidade infantil. É um dos principais indicadores para nós, que pesa para nós, e a gente vem trabalhando junto com esses profissionais para tentar corrigir alguns erros que podem ser de óbitos que poderiam ser evitados. A gente tem vários óbitos que poderiam ser evitados, que por algum erro da rede ou algum erro do hospital acabou ocorrendo, infelizmente. Então, esse comitê, ele está atuante, ele está trabalhando, possui os relatórios, possui todas as informações de cada óbito e possui os relatórios que eles emitem, tanto para a Secretaria de Saúde como para o hospital, para estar evitando esses erros na rede, que seriam os óbitos evitáveis. Então, esse sim, a gente tem toda essa informação e consegue identificar, sim.
A gente teve também morte materna, né? De três mães.
Exato.
Com a palavra, terminou, seu questionamento, Luciana? Perfeito, então.
Bom dia. A questão ali da sífilis, né? Nós tentamos a todo ano reduzir esse número. Mas o que nos complica é que a gente faz o tratamento da gestante e muitas vezes tu não consegue tratar o parceiro, porque a adesão do parceiro, né, ele tem que fazer o tratamento junto com a gestante. E tu conseguir trazer o parceiro para dentro da unidade é muito difícil, né, tu conseguir fazer o tratamento dele. Nós temos o pré-natal do parceiro, né, que ele pode acompanhar a gestante durante todo o pré-natal. E é um dos números mais baixos que a gente tem de adesão, é do parceiro acompanhar a gestante no pré-natal. Então, nós tratamos a gestante, muitas vezes ela acaba retornando, né, a ter relação sem proteção com aquele parceiro que não fez o tratamento. Então, isso é o que dificulta bastante reduzir esse número.
Com a palavra, vereador Gabriel.
Muito bom dia, presidente. Muito bom dia, secretário Diego, sua equipe, aos demais colegas também, público que nos acompanha. Fiz alguns cálculos rapidinho aqui com a questão de alguns números. Diariamente, 194 atendimentos na UPA. ESF, se a gente for botar num panorama, diariamente atende 28 pessoas em cada ESF. 28 pessoas atendidas na ESF, durante 8 horas de trabalho, dá um atendimento 3,5 atendimento por hora para cada paciente em si. Mas o que me chamou a atenção agora aqui, voltando nesse quadro aqui, e eu queria dividir vocês, é a questão ali da saúde mental, ali no índice 12, no número 12 ali. Aquele número ali eu achei um pouco, não sei se está praticamente correto em si, né? Por uma taxa de 11, ele vai a taxa de 175, acho altíssimo. E a gente vê em si, pelas ruas de Uruguaiana, a gente vê que tem cada vez mais corriqueiro e aumenta esse índice em Uruguaiana. E o que, que a Secretaria em si de Saúde pode proporcionar para nós aí para um próximo quadrimestre, para poder ajudar a nossa população, que dá para a gente ver, pela percepção daqueles números ali, que está um pouco doente. Muito obrigado.
Com a palavra, secretário.
Bom questionamento, vereador. A gente, como é de conhecimento dos senhores, a gente tem na Secretaria de Saúde dois CAPs, né? Que é o CAPS AD, que é o psicossocial, e o CAPS AD, que é álcool e droga, e o CAPS 2, que é o psicossocial. Eles vêm trabalhando de forma... A gente tem equipes completas, tem todas as questões de tratamento tão na atuação, mas infelizmente muitas vezes não dão demanda para todas essas questões de internação. O hospital hoje ele tem todos os seus leitos completos já. A gente tem muitos pacientes que estão sendo internados fora do município por questões. A gente também está trabalhando na construção do nosso CAPSI, que é o CAPSI infantil. E além disso, a gente tem no ambulatório de saúde mental também todos os profissionais completos. Felizmente agora tivemos nesse processo seletivo a inscrição de mais um médico psiquiatra. Então hoje a gente vai ter na rede 3 médicos psiquiatras, e a gente vem trabalhando de forma tentar reduzir essas internações e tentar ser resolutivo no município sem precisar dessas internações.
Senhor presidente, se possível, eu gostaria de ter esse material. Se é. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Lilian.
Secretário, é a Santa Casa que é responsável pela UPA? Ou é a Secretaria de Saúde? Os repasses.
A UPA, ela é da Secretaria de Saúde, administrada pelo Hospital Santa Casa.
Tá. Por que, que ela é administrada pelo Hospital Santa Casa?
Até mesmo por questão de gestão, ela envolve muitos itens que seriam complicados para a Secretaria de Saúde fazer aquisição e manter esses serviços sem estar passando por uma licitação. Vou dar um exemplo. Lavanderia. A Secretaria de Saúde teria que contratar o hospital para ser a lavanderia da unidade de pronto atendimento, sendo que o único no município que tem a lavanderia de material hospitalar é a Santa Casa.
Sim, sim, sim.
Medicamentos. O hospital consegue adquirir junto dos medicamentos dele, lá com preços baixos, os medicamentos. Oxigênio é contratado junto com o oxigênio da Santa Casa lá, para compra para a UPA. Se eu for citar todos esses, cada um deveria ter uma licitação pela Secretaria de Saúde para manter. Ainda a gente correndo o risco de, dentro de uma licitação, pegar um fornecedor que seja complicado de manter uma continuidade na prestação de serviço, o qual iria penalizar imediatamente a UPA. E o Hospital Santa Casa, ele consegue fazer esse tratamento direto com os pacientes, por causa que no momento que o hospital compra um oxigênio para todo o hospital, fica mais fácil comprar mais um percentual ali, mais uma quantidade para a unidade de pronto atendimento. E cabe ressaltar também que todo o custo que o hospital tem para manter a unidade de pronto atendimento, tanto com salários quanto com materiais, eles são todos eles padrão dos pisos salariais da enfermagem. Do piso salarial da enfermagem, técnico em radiologia, farmacêutico, o médico, a hora médica do médico que trabalha na unidade de pronto atendimento é um horário, é um valor compatível com o do mercado. Todos os valores que são utilizados ali são apreciados pela Secretaria de Saúde junto com a Procuradoria. Então, todos os custos, não tem nenhum dentro da administração da UPA que destoe do valor tanto de salarial quanto de mercado.
O repasse vem via Secretaria de Saúde. Está dentro do...
Na verdade, hoje a nossa unidade de pronto atendimento, ela custa aos cofres municipais o valor mensal de R$ 700.415, sendo que desses valores, R$ 100.000 são repassados pelo governo do estado e R$ 120.000 pela União. E a diferença toda é recurso livre municipal para manter a unidade.
Que barbaridade. Outra coisa, já que nós estamos... já aproveitar, o que também chega até nós é os postos fechados para dia de reunião. Aquele cartazinho às vezes na porta, inclusive eu mandei para o secretário, que dizia assim, fechado à tarde para reunião. O posto não pode ser fechado. Eles têm que ter um dia específico ou após, né, após o término. Um horário que uma reunião de todos, o que vai durar o quê? Uma hora? Né? Então, só por sugestão essa, porque também chega essa reclamação para nós, e sobre esses postos que às vezes chegam, principalmente numa área grande, como é o posto 14, que o último que chegou para nós foi do posto 14. Reunião à tarde não atenderemos, porque... está fechado. A população não quer saber. Já ressalto também que eu não estou criticando da minha parte. Eu estou falando com voz do povo. Eles que nos mandam essas demandas e a gente tem o dever de passar para vocês. Tá? E eu acho que eu já tinha conversado, não sei se foi contigo, Diego, não sei, mas eu já tinha sobre isso. Deixa eu concluir aqui, já te passo a parte. Outra coisa, consultório de rua. Eu não vejo consultório de rua mais já tão atuante como antes. Né? Nós precisamos que o consultório de rua, até por causa dessa grande demanda que está aí, desses moradores de rua... Todos os dias parece que está aumentando. Nós precisamos também aqui entre Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social, nós precisamos ter um cadastro desses moradores. E eu queria já deixar isso aí para vocês também, porque nós temos que saber de onde são, que isso é parte da Secretaria de Desenvolvimento, de onde veio, o que estão fazendo aqui, porque parece que está botando. E isso também é saúde pública. Isso é de saúde pública, porque o CAPES junto com o consultório de rua, os dois, eu acho, o consultório de rua junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, poderiam trabalhar em conjunto para ver se a gente consegue resolver esse caso. Outra coisa, secretário, que eu já passei também para o nosso novo secretário, é sobre os horários de marcação. Dias atrás, teve umas pessoas que mandaram vídeos que estavam na chuva, que ficaram. Eu tinha solicitado um dia para que fosse aberto aquele portão ali, principalmente à noite, que eles ficassem naquela marquise ali, né, para as pessoas não ficarem na chuva. Mas também dei a ideia de, quem sabe, de uma marcação. Ideia, né, não é, não estou solicitando, mas quem sabe uma marcação um dia antes, à tarde, entendeu? Para as pessoas não ficarem na madrugada ali, porque agora vem esse frio, gente, e é muito frio para as pessoas ficarem ali 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, quem sabe ver um modelo novo de marcação, tanto para a saúde mental, porque eu cheguei lá dias atrás e uma senhora disse, olha, nós estamos desde as 6 horas aqui e vai abrir só às 8. Então, a gente também tem que ver esse lado, né? Chegar às 6 horas da manhã e vai... Imagina tu chegar às 6 horas da manhã para te conseguir uma marcação na saúde mental e às 8 horas recém ser aberto. Alguma coisa também nessa. E parabéns pela aquisição de mais médicos psiquiatras. É o que nós precisamos. Mas eu sei também, Gris, eu sei que todo o nosso país está sangrando na área de saúde. Eu sei. E deixo aqui uma crítica, sim, ao governo federal, que é o grande mentor disso, que deveria demandar o mais repasse para nossas cidades, porque todas estão sangrando. E no fim está ficando só para os municípios pagar a grande parte, está acontecendo aqui no Uruguaiana. Lhe concedo a parte, vereador.
Só para ajudar nessa questão, principalmente dos postos de saúde, né, os horários de atendimento em si, é o meu entendimento, né, não sei se é o mesmo da vereadora, mas acredito que sim, a gente não está pedindo que não feche-se, a gente apenas pede que, eu acredito que dentro daqueles horários ali em si, eu acredito que no final, né, no término, nas últimas horas que antecede o fechamento do posto, acredito que seria interessante, né, para a questão das reuniões, que a gente acha importante mesmo, o alinhamento, né, a reunião em si entre equipe, para alinhar, tudo isso é muito importante, mas eu acho que dentro das primeiras horas, que geralmente a pessoa sabe que é aquele horário que ela tem que ir procurar, e todo mundo vai dentro da questão da saúde, sempre é o primeiro horário que as pessoas vão, né, uma e meia pode ver, o posto tem pessoas, e às vezes as pessoas chegam lá e está fechado. Então, acho que, de repente, aí mudar uma estratégia para as reuniões se concentrarem a partir das 16 horas, 16h30, não sei bem qual que é o tempo em si previsto para as reuniões. Era isso.
Eu vou discordar da vereadora Lilian. As reuniões de equipes, elas precisam ser realizadas, elas são pactuadas dentro dos princípios da atenção básica. As unidades de saúde, as equipes de saúde da família, elas precisam se reunir no mínimo uma vez por mês para estar discutindo junto ao médico, a equipe está levando as demandas. Então essa é uma pactuação dos princípios da atenção básica, essa reunião de equipe. Óbvio que nessa reunião que terá agora com os médicos da atenção básica será discutido a questão de como será realizada essas reuniões e o horário que será realizadas as reuniões. É uma questão, vereador Gabriel, que é complicada para a equipe e que elas normalmente preferem realizar as reuniões de equipes no primeiro horário, por causa que daí tu mantém o posto fechado e aí entra, faz a reunião de equipe e consegue abrir no segundo horário, entendeu? É mais complicado, porque no segundo horário tu abre o posto, entra os pacientes todos e às vezes tu pega uma urgência, às vezes tu pega um paciente que que vai demandar um atendimento mais longo um pouco e tu vai acabar atrasando toda a reunião de equipe, entendeu? É uma questão que toda precisa ser tratada e discutida para estar não prejudicando a comunidade no atendimento e estar conseguindo a equipe estar tratando sobre os casos que tem que ser discutido um tratamento ou um acompanhamento ou até mesmo uma busca de um paciente faltoso, de uma criança faltoso, de uma unidade que foi ou medicada ou foi dado um acompanhamento e ele não apareceu mais, que o médico precisa, que o agente comunitário ou o técnico de enfermagem vá até a residência dele, precisa ser discutido esses casos de todos os pacientes da sua região ali para o acompanhamento, mas certamente a gente vai estar tratando e evitando esses problemas que dão na reunião de equipe ali, justamente para não discutir isso. Em relação ao consultório da rua, hoje a gente tem a equipe, eu acho que a equipe mais completa que a gente já teve até hoje, a gente tem nesse momento no consultório na rua, a gente tem um médico 40 horas trabalhando no consultório na rua, a gente tem enfermeiro, técnico de enfermagem, os agentes de redução de danos. Então, nesse momento, a gente tem a equipe mais completa do consultório na rua. A gente está com um problema realmente no veículo para o deslocamento mais longe dessas equipes, mas a equipe está atuante, sim.
Eu não falei que não é para ter as reuniões. Acho que o senhor entendeu errado. Eu não estou dizendo que não é para ter as reuniões, eu estou dizendo que tem que ter, só que eu discordo de ficar fechado toda uma manhã ou toda uma tarde. Entendeu? É isso que eu não estou dizendo. Claro, a reunião é importantíssima. É muito importante e se faz necessário até para alinhar as. Só que eu acho só a demora, entendeu? Que eu acho que é um. E essas reuniões têm atas, tudo? Tem?
Uma parte, presidente.
Com a palavra, vereadora Manuela.
É, a gente tem que ter cuidado com essa questão, porque nós, né, como vereadores, a gente não pode inflamar a população como se fosse, tivesse acontecendo uma coisa super errada, porque até onde a gente sabe, é uma obrigação pelo Ministério da Saúde, é uma obrigação essa parada. E um dos dias é de 4 horas. São 2 dias no mês, se eu não me engano, e um de dia de 4 horas. Porque tem que existir o debate de todos os pacientes, a busca ativa, né? E eu fiz uma postagem até, eu fiz um compartilhamento de uma reclamação, e na hora recebi do pessoal da saúde a resposta. E entre as explicações que me deram também, é que não existe uma clínica ampliada visando o paciente em todo o seu contexto biopsicossocial sem a discussão de caso da equipe, pela equipe, né? E que também é em um turno no dia, esse dia mensal, que são de 4 horas. Depois o outro é 1 hora ou 2, é um tempo menor. E não tem agendamento nesse dia. Os postinhos, eles trabalham com agendamento. Então, neste tempo da reunião, já não tem o agendamento. Então, a gente tem que ter cuidado para explicar direitinho para a população, não inflamar a população, né, contra os postos, porque é uma regra. É uma regra que vem de cima do Ministério da Saúde e é assim que funciona.
Peço a palavra, senhor presidente, novamente. Vereador, é só para dizer que eu não estou inflamando ninguém. Eu estou dizendo que eu não sou contra, nem estou falando nada, estou apenas dizendo que eu acho muito demorados. 4 horas, um posto fechado, é isso que eu quero ressaltar, que eu não estou inflamando, pelo contrário, a gente quer o melhor para as pessoas.
Peço que conclua e se atenha ao assunto.
Peço o melhor para as pessoas e não é isso.
Com a palavra, vereador Gabriel.
Só para deixar bem claro, né, também a gente não é contra, a gente sabe em si que as equipes precisam se organizar em si, né, através de tudo isso, ter as suas estratégias para melhor tratar a população em si, e a gente sabe que agora pela boca da vereadora em si veio a questão que é algo que vem do Ministério das da Saúde, possivelmente, né, então a gente não quer que isso acabe, não, ao contrário, né. Acho que está no caminho certo e pelas provas dos números que eu mostrei ali para vocês, falei, né? 2,3 atendimento por hora por médico em si em cada SF, mais ou menos balanceado. É um número, acredito, bom em si, razoável, né? E é isso, presidente, tá? Só para deixar bem claro no mais aí e a gente está à disposição.
Não tendo, então, mais questionamento dos vereadores, eu coloco a palavra à disposição ao público plenário, se tiver algum questionamento, ou se chegou até através das redes sociais, algum questionamento também, colocamos aí à disposição. Com a palavra, vai até a tribuna, se identifique e possa fazer seu questionamento referente à prestação de conta do terceiro quadrimestre. O assunto é este.
Bom dia, senhoras e senhores presentes, ao público que está assistindo essa reunião importantíssima. Eu tinha perguntado se a reunião...
Primeiramente, se identifique.
Meu nome é Paulo Ricardo Moreira, humilde escritor de Uruguaiana, apesar de que... Eu tinha questionado se seria uma audiência pública, falaram que não, aí eu não poderia então falar, então eu não me preparei. Mas tem um monte de questões aqui que eu acompanho com relação à saúde, mas eu não me preparei, porque me falaram que não teria voz do cidadão. E aí eu falei, não, eu fico triste porque é uma reunião importantíssima e não estão todos os vereadores e o público presente. Então, sérias questões, por exemplo, um monte de questões que eu gostaria de falar, que eu venho acompanhando ao longo dos tempos, e parabenizar o senhor presente aqui, que eu acho o senhor extremamente qualificado para ser o secretário de saúde. Não pela sua preparo em divulgar, esclarecer. Então, o senhor está super bem preparado para ser o secretário de saúde de Uruguaiana. Um dia, com certeza, o senhor voltará a ser, porque está preparado. Então eu vejo aqui que tem uma série de questões que eu gostaria de falar e acabei esquecendo. Peço desculpa pela idade, mas é importantíssima a participação do povo, né? E eu, como falaram que não seria aberto ao público, eu não me preparei. Mas, por exemplo, a questão da fisioterapia, né? Parece que aumentou o número de fisioterapia ali na secretaria, isso aí é importantíssimo. A questão, assim, da divulgação do perigo dos cigarros eletrônicos para a juventude, de repente colocar cartazes em todos os pontos que seja possível no município, do perigo do cigarro eletrônico, que vai gerar, com certeza, doenças de câncer para essa juventude que está sendo manipulada a usar essas porcarias. Então, só umas questões, e outras com certeza eu vou lembrar e vou falar com o senhor secretário adjunto, porque ele é muito acessível, muito educado, muito gentil, quando a gente solicita esclarecimentos. Então, agradeço aí a comissão, e quem perdeu, quem não está presente, perdeu. Com certeza, uma reunião que esclarece muito, e a gente quer ajudar com sugestões plausíveis que sejam boas para a nossa melhor qualidade na área da saúde. Obrigado, um bom dia para todos.
Posso responder ou possa encaminhar as suas considerações finais, secretário?
Não, acho que só para falar para o seu Paulo Ricardo também, que eu admiro bastante o senhor. Em relação à fisioterapia, a gente tem no município o Centro Municipal de Fisioterapia, que é ali na Estação Férrea, e além disso a gente tem as fisioterapias descentralizadas, né? Que é a fisioterapia domiciliar, a fisioterapia na SF 7 e a fisioterapia na SF 14, além da fisioterapia na Policlínica Infantil, que são só para crianças. Então a gente vem tentando fazer o máximo para atender a nossa população ali.
Então, todas a apresentação do terceiro quadrimestre realizada, todas as questões, questionamentos foram respondidos através do secretário. Coloco à disposição, Luciana, consideração final, Mário, não? Então, em nome da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Segurança e Educação, queremos agradecer a presença do secretário Diego, Luciana e Mário pela explanação e apresentação do terceiro quadrimestre. Sinta-se sempre à vontade para estar junto nesta casa, trazendo todos esses esclarecimentos necessários à nossa comunidade. Então, agora são exatamente 11 horas 37 minutos do dia 27. Damos, então, por encerrada mais uma reunião da Comissão de Serviços Municipais de Saúde e Segurança, e que Deus nos abençoe. Obrigado.